Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Oi, Clemente, bom dia.
Bom dia, Marilu. Bom dia, ouvinte.
Clemente, vamos falar aqui sobre a informalidade, né? Bateu recorde no país, já está atingindo 43% dos trabalhadores, Clemente?
Exatamente. Bom, a informalidade é considerada aquela situação de ocupação que os trabalhadores têm no mercado de trabalho quando não do assalariamento com carteira de trabalho registrada, que é a forma de contratação prevista em lei no setor privado, ou seja, um trabalhador estabelece relação com um empregador, com uma empresa, por exemplo, e ele faz isso por meio do registro em carteira de trabalho, e o registro significa cumprir uma série de obrigações por parte das empresas, no sentido de salário, no sentido das condições de trabalho, das remunerações complementares, como auxílio alimentação, vale transporte e outros direitos, muitos deles, inclusive, definidos em convenções coletivas fixadas pelos sindicatos de trabalhadores. Essa é uma forma de contratação. A outra forma de contratação são os servidores públicos estatutários, que são contratados por meio de concurso e estabelecem relação com prefeituras, estados e governo federal. Há também um conjunto de trabalhadores, hoje mais de 40 milhões de pessoas, que trabalham, mas não têm uma relação de assalariamento com carteira de trabalho assinada. Por exemplo, são mais de 11 milhões de pessoas no Brasil que são assalariados, mas não têm o registro em carteira de trabalho. E ao não ter o registro, portanto, ter um relacionamento de trabalho assalariado, mas sem registro, significa que eles não têm os direitos previstos na legislação. Não têm o direito ao 13º, a férias, à previdência social, ao afastamento na maternidade, o afastamento maternidade, não tem o afastamento por problemas de saúde, ou seja, eles não têm direito a nenhuma proteção que o Estado brasileiro oferece aos trabalhadores e, portanto, os assalariados sem carteiras estão trabalhando de forma ilegal porque deveriam ter uma relação formalizada com o registro em carteira. E há também um conjunto de trabalhadores que são prestadores de serviço, trabalhadores autônomos por conta própria. Grande parte deles, desse contingente de trabalhadores que fazem trabalhos de pedreiro, eletricista, servente, ajudante, vendedor nas ruas, os chamados camelôs ou vendedores ambulantes, todos eles, na grande maioria, são trabalhadores também sem nenhum tipo de contribuição à Previdência, portanto, também desprovido desta proteção decorrente da assistência que é dada num problema de acidente de trabalho, de afastamento, ou na maternidade, ou na aposentadoria. São trabalhadores hoje que não têm essa proteção. E existe um terceiro contingente, que são as chamadas trabalhadoras domésticas, ou trabalhadores domésticos, empregados domésticos, que são trabalhadores nas casas, nas famílias, que hoje tem uma forma de registro em carteira de trabalho conferindo os direitos, mas também a grande maioria dessas trabalhadoras, são predominantemente mulheres, acabam também não tendo direito de proteção porque não tem o registro em carteira. São mais de 40 milhões de pessoas que vivem nessa situação hoje no Brasil, trabalham regularmente, mas não têm a proteção garantida em lei, não têm a proteção previdenciária, nem a proteção de saúde, nem de assistência, justamente porque falta esse vínculo para o assalariamento. O assalariamento sem carteira, portanto, é um vínculo assalariado sem o registro formal. Para os trabalhadores autônomos, a falta contribuição por meio dos instrumentos específicos para que eles tenham essa proteção. Portanto, é um mercado de trabalho com um contingente predominantemente hoje na informalidade. Isso prejudica o financiamento da Previdência, mas também prejudica principalmente os trabalhadores que não têm proteção e nem assistência. É uma grave distorção do nosso mercado de trabalho, Marilu.
Clemente, o Glauco Faria aqui também participando da conversa. Vamos lá, Glauco.
Bom dia, Clemente.
Bom dia, Glauco.
Ontem o presidente eleito, Jair Bolsonaro, deu uma entrevista à TV Bandeirantes no programa Brasil Urgente e ele deu a seguinte declaração, Clemente. Vou querer que a metodologia para dar o número de desempregados seja alterada no Brasil. Isso aí é uma farsa. Quem recebe Bolsa Família é tido como empregado. Quem não procura há mais de um ano é tido como empregado. Quem recebe seguro-desemprego é tido como empregado. Nós temos que ter uma taxa, não de desempregados, mas uma taxa de empregados no Brasil. Foi o que falou o presidente eleito questionando a metodologia empregada pelo IBGE. Mas ele parece que está equivocado, né, Clemente?
Olha, está redondamente equivocado.
Para dizer o mínimo, para ser caridoso.
Exatamente, ele está pensando que jogo de futebol se joga com roda de automóvel. Não é possível. Tá louco. Não, é bom ouvinte ter clareza. O Brasil tem... No IBGE, o próprio GESE faz desde 1985 aqui em São Paulo, junto com o governo do estado, pesquisas de mercado de trabalho, de emprego e desemprego. A pesquisa do GESE já foi considerada pela Organização Internacional do Trabalho uma das pesquisas mais modernas, inclusive a nossa metodologia foi adotada, não pelo GESE, mas a metodologia que nós desenvolvemos em outros países também, como referência para medir um mercado de trabalho com altas taxas de informalidade. A nossa metodologia procurou captar essa diferenciação. Hoje o IBGE incorporou em grande medida essa metodologia, se vocês olharem, porque nós comentamos agora, a taxa de informalidade que foi divulgada pelo IBGE incorpora um olhar mais sofisticado para tentar identificar as grandes diferenças que existem de inserção ocupacional, e a metodologia mensura de forma muito bem precisa, dada a complexidade do país, o tamanho do país, a todas as características do mercado de trabalho. Ela caracteriza os tipos de desemprego, as situações de desocupação e de desemprego no mercado de trabalho, caracteriza o contingente de pessoas ocupadas, empregadas no setor público, no setor privado, no mercado do prestador de serviço, do trabalhador autônomo, do trabalhador assalariado com carteira, sem carteira. Ou seja, nós temos, e o presidente eleito desconhece pelo jeito, que nós temos uma metodologia que mensura tudo isso. E tudo isso que ele falou na entrevista que você leu agora não é verdade. Ou seja, a metodologia não considera uma pessoa que recebe seguro-desemprego como empregada. Pelo contrário, ela está desempregada. Uma pessoa que recebe benefício Bolsa Família pode, inclusive, estar empregada se ela estiver ocupada. Ela pode receber o Bolsa Família e ter uma ocupação, por exemplo, como um vendedor de bolo na rua. Se essa pessoa vende bolo nas ruas para ganhar uma renda e diz, eu estou trabalhando, ela é considerada ocupada pelo GESE, inclusive ocupada por um trabalho precário. Nós, inclusive, qualificamos o tipo de ocupação dela. Se ela recebe Bolsa Família e não está trabalhando, mas procura emprego, ela é considerada desempregada. Se ela recebe Bolsa Família e não procura emprego, nunca procurou e não está procurando emprego, ela não está no mercado de trabalho. Ela recebe um benefício e não está no mercado de trabalho. Ela nem é contada, considerada como ocupada e nem como desempregada. Ou seja, a metodologia pesquisa e classifica as situações ocupacionais e as situações de desemprego com uma precisão bastante sofisticada para a complexidade do mercado de trabalho brasileiro. Então, essas situações que o presidente eleito indicou, nenhuma delas é verdade na metodologia. Não há correção da metodologia do IBGE a ser feita. Pelo contrário, o que o IBGE precisa é garantir investimento para que as suas pesquisas sejam mantidas. O IBGE sofre, inclusive, falta de recursos para poder fazer as suas pesquisas de forma contínua, integradas às metodologias internacionais, para que o país tenha estatísticas que sejam internacionalmente comparáveis. E as nossas metodologias são metodologias relativamente modernas, dada inclusive a carência de recursos que o IBGE sofre. Eu creio que esse não é um problema, acho que o presidente precisa conhecer um pouco mais sobre a situação do mercado de trabalho, porque o que ele falou não tem nada a ver com aquilo que as pesquisas já hoje fazem, tanto a que o GESE faz, quanto a que o IBGE, que foi citado, faz. A metodologia é uma metodologia muito pertinente, muito adequada para a situação do mercado de trabalho brasileiro, inclusive, como nós comentamos, fazendo um bom diagnóstico da situação da informalidade, da precarização que existe hoje no mercado de trabalho brasileiro.
Perfeito.
Tá certo, Clemente. Isso é bom ficar bastante transparente para o ouvinte, porque as pessoas podem acreditar que a metodologia de fato é equivocada, mas inclusive, como você mencionou, atende aí a parâmetros internacionais, não só os brasileiros.
Exatamente. Nós temos uma metodologia bastante... uma metodologia reconhecida internacionalmente e coerente com aquilo que é usado em todos os países, mensurando, não é pouco, né? Nós temos hoje mais de 3 milhões de pessoas desempregadas, mais de 11 milhões de pessoas assalariadas sem carteira, mais de 40 milhões de pessoas na informalidade, quase 5 milhões de pessoas no desalento. Tudo isso é mensurado por essa metodologia e classifica direito quem é ocupado, quem é desempregado, quem é inativo e assim por diante.
Perfeito, tá certo, Clemente. Muito obrigada aqui por toda a sua análise. Um grande abraço, bom dia para você. Bom dia. Falamos aqui com o Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIESE.